Agora são 10 horas, 14 minutos e as eleições, que se encerraram ontem, deram a vitória a Ulisses Maia para a Prefeitura de Maringá. Ele teve 58,88% dos votos contra 41,12% do seu adversário, Silvio Barros. Isso significou 118.635 votos. Eu estou aqui com Ulisses Maia, prefeito eleito, e o vice, o professor Edson Scabora. Queria primeiro comentar o prefeito eleito. Prefeito eleito Ulisses Maia, bom dia, obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos que acompanham essa entrevista. É um prazer estar aqui com vocês.
E queria comentar também o professor Edson Scabora, que é o vice-eleito. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os maringaenses.
Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é aquela história de que se vence, aí é claro, tem a felicidade de vencer, mas aí tem a hora de começar a pensar numa transição. Então, tem aí uma transição a ser feita, ainda mais porque o senhor assume uma prefeitura cujo atual prefeito é de continuidade já de duas gestões anteriores, exatamente do seu concorrente, Silvio Barros. Como é que o senhor pretende fazer essa transição agora?
Olha, de forma muito tranquila, eu preciso deixar claro que a partir de agora eu sou o prefeito de 100% dos maringaenses. Agradeço, claro, cada um que votou, que digitou o 12, porque graças a eles a gente conseguiu vencer as eleições. Agora a transição vai ser tranquila. Amanhã, terça, eu vou estar na Câmara à noite. Na quarta, que é feriado, eu vou viajar, vou ficar até domingo fora. Aí na segunda que vem, espero que o prefeito já nos procure, né, para que a gente possa fazer essa transição da melhor maneira possível. Eu tenho bastante experiência com transição. Em 2004, na transição para o Silvio Barros, eu trabalhei naquela equipe transição, né, fui 8 anos secretário municipal, 8 anos vereador, 2 vezes presidente da Câmara, e na minha atividade profissional eu sempre trabalhei envolvido com prefeituras, então eu não vejo dificuldade nenhuma para essa transição. Pelo menos a nossa parte vai ser tranquila, pelo diálogo e a favor de Maringá.
Nós conversávamos aqui um pouco antes da entrevista sobre o orçamento. O senhor vai administrar o ano que vem um orçamento que, de certa forma, foi elaborado esse ano, por uma gestão que não é sua, por mais que ele não foi aprovado ainda. Vai ter mudanças no orçamento? É possível negociar mudanças no orçamento em cima de uma gestão que o senhor vai fazer?
Com certeza absoluta, sim. Espero que na discussão do orçamento, que vai ser em dezembro agora, a nossa equipe de transição possa participar, e inclusive eu vou votar o orçamento na Câmara, então é possível também fazer algumas emendas. Eu vou conversar com os vereadores, e se eventualmente a gente não conseguir, o ano que vem, quando entra o novo orçamento, a gente também tem alguma margem de flexibilidade para mexer no orçamento por conta própria do Executivo, e se for numa área maior, aí por conta de aprovação do Legislativo. Mas eu não vejo problema nenhum de também a gente fazer a adaptação do orçamento.
Bom, eu quero agora falar com o vice, professor Edson Scabora. A gente costuma dizer nesse país que o vice, né, é uma figura decorativa. Não foi o caso do senhor, inclusive, durante a campanha, que sempre teve uma presença razoável, colocando, inclusive, propostas e alguns pontos que o senhor considera importantes. O senhor foi, durante muito tempo no PV, antes de as inscrições das chapas, um pré-candidato, chegou a falar, inclusive, como pré-candidato, chegou aí nos meios de comunicação e colocar algumas posições do senhor em relação à transparência, redução de gastos públicos e a importância, como o senhor mesmo representa, o setor que é a educação. A pergunta é, como será o vice nessa gestão de 4 anos? Se esse vice, candidato a vice Edson Scabora, que se conheceu bastante atuante, vai ser também o vice como um administrador em conjunto com o Ulisses Maia?
Com certeza a gente vai ser um vice bem atuante. Eu quero atuar como um conselheiro do Ulisses. O Ulisses é uma pessoa bastante humilde e que tem uma experiência de 30 anos como político. E aquele político raro no Brasil, que nunca teve nenhum processo nas suas costas, enfim. Então, é a boa política com o bom lado empresarial. Então, a minha função nesse governo vai ser justamente menos política e mais gestão técnica. Então, essa vai ser a minha contribuição para
o
Ulisses.
Inclusive, o senhor colocou que é importante ouvir a sociedade civil organizada. Em algumas conversas que o senhor teve, inclusive, discutiu muito de vocês, e a propósito que o próprio Ulisses fala do técnico. Eu queria que o senhor falasse isso depois, eu queria retomar essa discussão com o prefeito eleito, a questão dessa administração técnica, como ela seria?
Olha, com certeza a população deve ser ouvida, não é porque nós somos eleitos que vamos atuar como ditadores, né? Maringá deve muito mais ao que ela é, à sociedade civil organizada, do que aos gestores que a contribuíram, né? Então, a minha função vai ser essa, vai ser ouvir a população, ouvir, assim, os fatos religiosos, enfim, e daí tirar o que é melhor para Maringá.
Agora eu queria voltar, Ulisses, essa questão da transparência, e aí uma questão importante que é a relação que o senhor vai ter que ter com a sociedade civil. Nós tivemos um evento, é, o senhor estava presente, inclusive, e junto com o seu concorrente, o senhor assumiu o compromisso do Master Plan, por exemplo, né? O planejamento da cidade para 100 anos, para 2047. E lembro que nesse momento o senhor falou que é importante, inclusive, a ajuda do poder público municipal nesse planejamento. Como é que administram a cidade, que tem uma sociedade civil organizada, como o próprio vice do senhor, o professor Edson Escabora, falou, que é muito atuante e, às vezes, tem esse papel de orientar a cidade, buscar a defesa de alguns interesses da cidade. Como é que é administrar isso?
Muito bom. É um privilégio ser prefeito de uma cidade que tem uma sociedade civil organizada atuando como ela atua em Maringá. Então, será parceira da administração e a população de um modo geral. Eu sempre deixei muito claro que as nossas medidas serão todas fruto de muito diálogo, de entendimento, não faremos nada de cima para baixo, nada de forma individualista ou para atender interesses eleitoreiros ou interesses de partidos políticos. Nós vamos atender o interesse da população e a sociedade civil vai estar ao nosso lado, com certeza. O Observatório Social será um grande parceiro da administração, terá portas abertas em todos os setores da administração, inclusive abrimos a possibilidade deles sugerirem o nome do secretário de controle interno da prefeitura e também o gestor das licitações, o servidor encarregado das licitações da prefeitura. Nós abrimos mão de ser cargo de indicação política para ser um cargo até sugerido pela sociedade civil. Porque o que nós queremos é transparência, atender a população e fazer o que é certo. Maringá está precisando de um rumo diferente nesse aspecto.
O senhor tem uma vivência muito grande no Legislativo. O senhor foi presidente do Legislativo, o senhor é atualmente vereador na cidade. O senhor fez uma oposição no Legislativo antes mesmo da sua candidatura. E o senhor considera e sabe muito bem, eu acho que melhor do que qualquer outro candidato a prefeito que assumiu a prefeitura em Maringá, que o Legislativo é fundamental. Ele pode ser o grande aliado como pode ser o grande inimigo. Ele pode fazer uma gestão dar certo como pode fazer uma gestão dar errado. E o senhor tem, inicialmente pelo menos, não a maioria dos vereadores, mas o senhor tem uma experiência como vereador. Como é que se concilia o Ulisses Maia, vereador, com o Ulisses Maia, prefeito, e como é que isso pode significar uma eficiência na administração, ou se isso pode gerar também problemas para a administração?
Eu não vejo problema nenhum com a Câmara. Me lembro da primeira vez que fui presidente, muito jovem ainda, com 27 anos, eu fui eleito com 21 votos, unanimidade, primeiro vez na história que tinha sido eleito por unanimidade, e nessa última vez agora também assumi e administrei com os 15 vereadores. Eu defendo Câmara independente. Falei isso várias vezes. A Câmara não tem que ser a favor do Executivo ou contra o Executivo. Ela tem que ser a favor da população. Ela tem que fiscalizar, ela tem que ajudar a cobrar a execução dos serviços. E uma Câmara independente, ela ajuda mais do que uma Câmara submissa. Porque a Câmara submissa, ela diz amém a tudo e muitas vezes o que se apresenta não é a vontade da população. Então eu também tenho certeza que vai ser tranquila a relação, porque eu não vou mandar nada para a Câmara que seja abusivo, que seja imoral, que seja ilegal. As nossas ações serão frutos de muito diálogo com a sociedade, com a população. Então a relação com a Câmara vai ser a melhor possível. Já mantive contato com os 15 vereadores, né? Uma grande parte deles já não apoiou o outro candidato, pelo menos 6 não apoiaram o outro candidato, e não é difícil a gente ter a maioria suficiente para aprovar aquilo que é de importância da cidade. E se eventualmente a Câmara divergir da gente alguma posição, eu vou respeitar a Câmara, o que faltou atualmente, porque a Câmara não teve respeito nenhum do Executivo.
Bom, eu queria aproveitar com o professor Edson, o senhor representa o Partido Verde, que é um partido que foi aliado do partido, do PDT, do prefeito eleito, e teve um papel importante, inclusive, tem vereadores do partido que foram eleitos. Quer dizer, o PV, de certa forma, renasce da cidade como uma força política. Qual o papel desses vereadores na administração que vocês assumem a partir de janeiro?
É o papel nato dos vereadores, né? Fiscalizar o poder executivo e colaborar também com a nossa gestão, né? O Homero Marques, uma pessoa de um caráter estratosfericamente muito bom, né? O Jean Marques também, um advogado e procurador na nossa prefeitura, são pessoas que têm a capacidade técnica, inclusive, de fiscalização, né? E é o que nós queremos ser fiscalizados, né?
Agora, eu queria voltar para o Ulisses, uma pergunta importante. Todo mundo sabe que Maringá é todo mundo sabe, não, acho que pouca gente sabe, que dos 399 municípios do Paraná, Maringá está entre as 7 cidades sustentáveis do estado e uma das poucas que tem renda própria para poder se manter. A maior parte da cidade depende de recursos federais e estaduais, mas nem por isso a cidade também não tem parcerias com o governo estadual, o governo federal, tem uma série de recursos que precisam ser gerenciados em comum. E a gente sabe que Maringá tem seus representantes no legislativo, tanto estadual quanto federal, que são pontes fundamentais para se poder ter articulações, recursos, e a gente tem, aqui em Maringá, por exemplo, deputados que vão do PT, que é um partido hoje com uma série de problemas nacionais, mas também líderes de outros partidos que estão em ascensão, consolidados com o atual governo federal e também com o atual governo estadual. Como a relação do prefeito Ulisses Maia para gerenciar a cidade em relação a essas lideranças, que inclusive parte delas tinham apoiado o seu concorrente, o seu rival das eleições?
Olha, Gilson, como eu disse, eu sou um prefeito do diálogo. Todos eles serão convidados a continuar fazendo o trabalho que eles têm que fazer, que é ajudar a cidade. Um deputado, quando traz recurso para a cidade, ele não está fazendo favor, nem está fazendo nada demais. Ele está cumprindo a sua obrigação. É para isso que ele foi eleito. A população confiou o voto para ele defender a população e defender a cidade. O deputado federal em Brasília, o deputado estadual no Paraná. Então não vai haver problema nenhum. Agora há pouco mesmo eu estava no telefone com o deputado Batista, que já manifestou o apoio. Eu vou ter um bom relacionamento e vou cobrar resultado para Maringá. Eu vou cobrar do governo do estado, que na verdade está muito ausente em relação a Maringá. Olha a situação da nossa segurança aí, que está um caos por falta de ação do governo do estado. Nós estamos com 126 recrutas prontos na SFAEP para trabalhar e treinar no centro na cidade, melhor dizendo, e eles não têm farda para ir treinar agora, conseguiram selecionar 40 que pegaram fardas emprestadas dos demais militares. Então é um governo do estado muito ausente para Maringá. Então eu vou cobrar que ele retribua para Maringá aquilo que é de direito da cidade.
Agora, uma pergunta direta e bastante objetiva. O senhor teve como seu concorrente candidato do qual, na sua gestão, na gestão de Silvio Barros, o senhor foi participante. O senhor teve uma ligação política com o grupo que saiu. E, ao mesmo tempo, esse grupo tem uma convivência intensa em outros cargos, no Estado e na Federação, inclusive um deles como ministro da Saúde. E, em determinado momento, o próprio candidato Silvio Barros, quando ele fala da derrota dele, ele fala que pretende ter o diálogo, pretende ter o apoio, considera que o grupo político deve apoiá-lo na questão da gestão da cidade. Isso é necessário para a cidade? Qual o grau dessa aproximação, e já que o senhor fez uma campanha bastante de oposição e dura em relação ao ex-prefeito Silvio Barros?
Na verdade, eu não fiz campanha dura contra o ex-prefeito, muito pelo contrário. Se teve alguém que recebeu uma campanha dura, fomos nós, que fomos violentamente atacados desde o primeiro dia do segundo turno, desde o primeiro dia até o último dia. Nós fizemos uma campanha limpa, falando a verdade. Por outro lado, nós somos atacados a todo instante. Penso que eles se colocarem à disposição para ajudar Maringá é o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Não dá para esperar outra coisa, né? Afinal de contas, o interesse deles não é a cidade. O ministro está lá, mas ele é deputado federal. Quem que elegeu ele? A cidade. A vice-governadora está lá, Maringá elegeu, né, a filha que era daqui, agora é de Curitiba, mas foi eleita por Maringá. Então nós vamos estar à disposição para receber ajuda, sim, sem problema nenhum. Todo e qualquer cidadão que quiser o bem de Maringá e trabalhar para o bem de Maringá, nós vamos aceitar.
Agora, eu tenho aqui ouvintes, eu tenho ouvinte Júnior Bataglini. Ele fala o seguinte, até uma defesa que o senhor teve da campanha de ter uma redução dos secretários. O senhor colocou a redução praticamente de metade dos secretários. E a gente tem sempre aquela ideia, que o senhor abordou inclusive na eleição, do secretário ser um cargo mais político do que técnico. Quase sempre é uma recompensa de alianças, apoios que se tem. E o nosso ouvinte fala o seguinte, ele gostaria de saber sobre os secretários, que serão mesmo técnicos ou de apoio político, como é de costume nas prefeituras. E como é que será feita essa escolha técnica?
Júnior, deixei muito claro sempre que nós não temos compromisso político com grupo nenhum, com partido nenhum, não buscamos apoio de partidos em troca de lotear a prefeitura, que é o que fizeram aí. Temos 516 cargos de confiança que consomem quase 30 milhões de reais por ano. Não faremos assim, isso fica muito claro. Vamos reduzir para 19 secretarias, vamos reduzir os 516 cargos para 150 no máximo e serão pessoas técnicas profissionais. Pode até ser que em alguns casos concilie um político técnico. Eu, por exemplo, entrei na administração, como você sabe disso, pela minha experiência profissional de advogado especializado em direito administrativo. Eu era um político e era um técnico. Então, às vezes, nós podemos ter a mesma pessoa, mas o critério será técnico e profissional. Ninguém estará nomeado para cargo algum se não tiver capacidade para isso.
O nosso ouvinte, o Anderson Rogério, ele pergunta o seguinte: o senhor em campanha falou muito do acesso à população ao gestor público, né? E ele quer saber se isso realmente vai ser fácil. Como é que o senhor pretende ter acesso à população e ter um contato direto com ela?
Olha, vai, até porque eu gosto disso. Eu fiz isso no meu mandato de vereador inteiro, os 4 anos. Hoje mesmo já fiz, dei uma passada rápida no terminal e estou marcando agora à tarde, 4h30, 16h30, vou estar ali no terminal conversando com a população. Às 20 horas eu vou fazer um bate-papo ao vivo pelo Facebook. Está lá para as pessoas conversarem comigo. Eu vou fazer desta forma, interagindo com as pessoas, tanto pela imprensa quanto pela rede social, que é uma forma de a gente ter uma capilaridade muito grande, e sempre andando, sempre visitando, sempre conversando. Eu não vou ser um prefeito só fechado em gabinete, que acaba ficando longe da realidade. Eu, por exemplo, nessa campanha, eu falei exatamente o que as pessoas estavam sentindo, os problemas que elas tinham. Da onde que eu tirei isso? Do meu contato com elas 4 anos. Então eu vou permanecer com esse contato, pode ter certeza.
Eu vou dar mais prioridade aos ouvintes nossos aqui, que tem o Wagner, que fala o seguinte: ó, as vagas de período integral na rede municipal para acabar com a fila de espera. Vai ser uma prioridade logo no começo do seu mandato?
Tanto vaga para escola integral, quanto para CIMEIs, que a prefeitura diz que são 2.600 crianças. Eu sempre falei que eu acho que é muito mais do que isso, eu falava em 4.000. Então nós vamos ter que emergencialmente licitar a construção de 10 creches para zerarmos a fila de espera. Agora, a educação integral é a mesma coisa. Nós temos que agora preparar as nossas escolas para receber a educação integral. E enquanto não tivermos espaços físicos na escola suficiente, podemos buscar alternativas, centros esportivos, salões comunitários, porque a educação integral é ele ter meio período de atividade regular de ensino e o outro meio período ele continua recebendo uma atividade cultural, atividade esportiva, uma atividade de lazer.
Eu quero dar uma parêntese à conversa com o Ulisses. Eu vou falar um pouquinho com o Edson Scabora. O senhor chegou a comentar, posso estar enganado com isso, né? Que o senhor falou assim, claro, a educação é uma prioridade pela especialidade que o senhor representa. O senhor é um gestor de uma instituição educacional. Eu queria, como é que o senhor pretende administrar, junto com o prefeito eleito, a educação? O senhor vai ser o secretário de educação?
Não pretendo. Só se eu for obrigado pelo meu querido prefeito a sê-lo, né? É. Mas a minha experiência de 30 anos nesse ramo, né, apesar de ser engenheiro químico, sou formado pela UEM em 87, mas eu nunca exerci a profissão de engenheiro, eu sempre estive na área da educação, né? Então a minha experiência de 30 anos na educação vai contribuir bastante para a melhoria dela aqui em Maningá.
Bom, agora eu quero voltar para o Ulisses sobre uma questão que é polêmica. Inclusive, é uma pergunta do nosso ouvinte, a Kate. Eu vou pedir para a Kate fazer duas inclusões. Kate, eu vou pegar a sua pergunta e vou aproveitar e incluir uma pergunta da nossa pauta. O senhor tocou em temas polêmicos na campanha. Não só o senhor, né, os 8 candidatos tocaram nesse tema, mas como o senhor acabou indo para o segundo turno, é um tema que, e foi eleito, é um tema que toda a população agora observa como é que vai ser o desdobramento disso. Uma delas, aí eu vou pegar a pergunta da Kate, ela coloca o seguinte: nós temos um cenário político em que muita gente vê aí o problema de crise econômica que o país atravessa, né? Uma delas também, uma das questões do cenário nacional é o transporte coletivo, que ela considera que não é um problema só de Maringá, é um problema nacional. Só que em Maringá existe uma questão já antiga, que é o monopólio da empresa de transporte coletivo, a TCCC. De que maneira o senhor pretende, assim que o senhor assumir, agir para tentar, como o senhor mesmo colocou em campanha, rever esse monopólio e tentar dar agilidade ou satisfazer a população nas críticas que ela tem em relação ao transporte coletivo?
Primeira coisa, a partir do nosso mandato, no transporte coletivo, a prioridade é o interesse dos passageiros e não da empresa. Chega, a empresa não vai mais mandar no sistema de transporte coletivo, ela não vai mais ditar as regras e a população ficar sofrendo como está sofrendo hoje, não é nem digno. Ônibus superlotado, a falta de espaço, linhas poucas, demorados. Nós vamos intervir sim, vamos assumir o controle do sistema de transporte coletivo, vamos dar transparência para a planilha de custos. Todo cidadão de Maringá vai saber lá clicar no computador e achar a planilha de custos. Dar fiscalização, porque com transparência, com fiscalização, eu tenho certeza que nós vamos conseguir mexer nessa tarifa, porque Londrina, por exemplo, é R$ 3,70, 3,60, tem cobrador. Curitiba é 3,70 integrado em toda a região metropolitana e como cobrador. Aqui 3,40 ou 4 sem ter cobrador é um dos mais caros do Brasil. E eu discordo de falar que o transporte coletivo é um problema no Brasil. Não é em todos os lugares que é problema, não. Em Maringá é problema demais. Em Maringá os usuários sofrem e comigo não vai acontecer assim. Não tem nenhum problema de enfrentar a empresa. E nós sabemos que o GAECO está investigando a licitação, é uma operação nacional de fraudes em licitações de transporte coletivo em 19 cidades do Brasil, 3 do Paraná, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Maringá. Se o GAECO confirmar que houve fraude, eu rescindo o contrato imediatamente e faço outra licitação.
O senhor vai terminar a questão do modal, as mudanças de modal urbano, e como é que vai ficar a questão do terminal intermodal? A execução dele vai se dar da mesma forma que foi planejada?
Olha, primeiro que eu quero crer que é verdade que o que falaram, né, que o dinheiro está na conta. Porque o que tinha de dinheiro na conta, que a gente ouviu falar na campanha, tudo o dinheiro estava na conta. O dinheiro está na conta, o dinheiro está na conta. Se estiver na conta, evidentemente que nós vamos acelerar o ritmo das obras. Até porque eu acho o seguinte, se tivesse na conta, por que demoraram tanto? Por que colocaram os tapumes na véspera da eleição? E eu mostrei por cima no meu horário eleitoral, e provei que a obra estava parada, que não tinha obra nenhuma. A verdade é essa, não tinha obra nenhuma. Foi apenas para iludir a população às vésperas da eleição. Eu vou fazer, com o dinheiro estando na conta ou não estando na conta, nós vamos entregar um novo terminal para a população. Isso é questão de dignidade, de respeito com as pessoas que usam aquele terminal.
Outro tema foi a coleta de lixo. A coleta de lixo, o senhor pretende romper o contrato, teve esse processo de privatização, e como é que vai ser a administração dela?
Não, romper o contrato é uma coisa complicada. O que eu farei é não renovar o contrato, porque ele foi feito por um ano, podendo ser renovado por até 5. Com certeza não renovaremos. Se for possível entrar em entendimento com a empresa para rescindir antes, faremos isso. Não sendo possível, assim que ele vencer, nós teremos o serviço feito pela prefeitura. E nesse intervalo, nós vamos estruturar, nós vamos comprar caminhões. Com um mês de pagamento para a empresa, eu compro 10 caminhões. É isso mesmo, com um mês de pagamento para a empresa, nós compramos 10 caminhões. Então eu vou estruturar o serviço, vou preparar para quando a gente rescindir, no dia seguinte a gente já ter o serviço sendo feito pela prefeitura de forma eficiente e mais barato.
A última questão em relação a essas discussões que a gente tem quase sempre é muito polêmicas é a saúde. Alguns dizem assim, né? Quem promete que vai acabar com as filas de espera na saúde está prometendo o impossível, que na saúde do país a demanda aumenta na proporção que você oferece serviço. Como é que vai ficar essa questão da saúde pública? O senhor acredita que vai conseguir dar resposta às filas de espera que existem hoje para cirurgias de complexidade? Como é que vai ser isso?
Nós vamos mexer na gestão da saúde. Nós temos 400 milhões de reais por ano, 400 milhões de reais por ano na saúde. Dá mais de 1 milhão de reais por dia, por dia. E nós temos uma saúde de péssima qualidade como a de Maringá, a gestão está errada. Tem muito dinheiro indo pelo ralo que nós vamos fechar a tampa desses ralos. Eu tenho certeza que nós vamos ter dinheiro suficiente para garantir a consulta especializada no momento que a pessoa precisa. A questão é que a remuneração é muito baixa. Nós temos que melhorar a remuneração para garantir que a pessoa tenha a consulta naquele momento que ela está doente. Primeiro, nós vamos fazer um mutirão rápido, rápido mutirão para zerar. Só que o mutirão por si só não resolve o problema, ele vai diminuir, ele vai zerar a fila. Agora, para não fazer nova fila, nós temos que garantir atendimento no momento que a pessoa precisa. E para isso nós temos que remunerar melhor. Eu tenho a impressão que com 400 milhões de reais para fazer a saúde pública de Maringá, é dinheiro mais do que suficiente.
Nosso ouvinte Thelma, ele pergunta, a Thelma pergunta o seguinte, o senhor tem, o que o senhor tem a dizer sobre o vale alimentação dos funcionários públicos? Como é que o senhor vai executar isso?
Em janeiro, eles vão receber o vale alimentação. Tudo é uma questão de prioridade, nós temos o nosso orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, se os números apresentados pela prefeitura não estiverem diferentes, nós temos superávit, nós vamos reduzir os 516 cargos de confiança para 100 e poucos cargos, só aí já nos dá uma redução de 20 milhões aproximadamente, que é quase o suficiente para pagar o vale alimentação. E nós vamos fechar muitas torneiras de desperdício por aí, vamos mexer no preço das obras e do serviço, que tem muita obra cara demais, 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 demais. Tem obra aí 2.500, 3.000 reais o metro quadrado. né, como eu te falei, na saúde, 400 milhões, ou seja, nós temos uma arrecadação excelente, tem condição de a gente pagar o vale alimentação para dar um pouco mais de respeito ao nosso servidor, aliás, voltar a dar respeito, né, porque o servidor estava sofrendo muito, desrespeitado, desvalorizado, perseguido, assédio moral, comprovadamente. Isso acabou, a partir do dia 1º de janeiro acabou, é a época do respeito ao servidor, da valorização ao servidor, até porque o serviço que ele presta é um serviço para a população, é um serviço público. Quanto mais bem estimulado tiver o servidor, melhor será o serviço prestado para a população.
O Rogério do Conjunto Thaís, eu vou dar prioridade aos nossos ouvintes, tem vários ouvintes que estão fazendo perguntas, estou tentando até melhorar, juntar as perguntas aqui. O Rogério pergunta o seguinte, ó, ele é do Conjunto Thaís, ele pergunta se vai ter concurso público o ano que vem.
Ah, com certeza vai, eu não sei dizer para quais cargos, mas com certeza vai ter concurso público para a guarda, por exemplo, já posso dizer que é 100% certo, porque nós vamos aumentar a guarda municipal, para poder treinar e armar, mas nós não temos concurso em vigência. Ó, nem isso eles têm, concurso em vigência para guarda. A falta de preocupação com a segurança pública. Então nós faremos concurso para guarda e pode ter certeza que para as outras áreas também.
Tem um ouvinte nosso, que inclusive mudou essa pergunta pelo Twitter, que ele diz o seguinte, a guarda municipal armada pode significar segurança, mas pode significar ameaça. Como fazer um guarda armado com responsabilidade no uso da arma?
Com treinamento e capacitação, porque se nós pensarmos isso, nós não podemos ter polícia armada no Brasil, porque da mesma forma que a arma de um guarda municipal, como ele está dizendo, seria uma ameaça, a arma na mão de um policial militar também seria ameaça. Então a questão é o treinamento e a capacitação desse guarda militar, esse guarda municipal. Nós não vamos sair entregando arma para qualquer um, claro, nós vamos ter a responsabilidade de capacitar os nossos guardas.
O nosso ouvinte é o Jefferson, até estava esqueci de falar o nome dele, do Twitter. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer, também voltada para o nosso ouvinte, o Gomes, o Décio Gomes. IPTU. Vai ter reajuste do IPTU? Como é que você vai administrar os valores do IPTU na cidade? Muita gente fala que a especulação imobiliária é de que há um abuso no valor do IPTU.
Não, que há um abuso em alguns casos, sim. Lá no Jardim Oriental, por exemplo, temos IPTU de quase R$3.000. É um problema que se alonga aí, se arrasta 3 anos. Fato concreto é que acima da inflação, 0%. Não vamos dar aumento real, não se justifica dar aumento neste momento de crise, onde a população está apertada demais, os empresários com dificuldade, o desemprego muito alto, e nós queremos aumentar o IPTU, não é justo, com certeza nós não faremos reajuste nenhum do IPTU. A inflação, aí já temos que analisar, sem dúvida alguma, a necessidade da inflação. E vamos corrigir distorções. Não é justo, por exemplo, que um cidadão lá do Oriental pague R$3.000 para um imposto e outro, às vezes, numa área nobre, paga R$500. Tá? Isso nós vamos corrigir essas distorções. Mas sempre, Gilson, com muita justiça, com muita responsabilidade.
O Wagner pergunta o seguinte, o nosso ouvinte, o Wagner, sobre... Muitos diretores, é o José Milton, depois eu venho com a pergunta do Wagner. José Milton pergunta o seguinte, existe uma possibilidade de fazer um refis na gestão do senhor?
É até possível, eu não falei isso na campanha, às vezes que eu fui perguntado, eu falei, eu não descarto a possibilidade, mas não está nos planos agora não. Nós precisamos de assumir a prefeitura, levantar as finanças, se a gente perceber que tem uma quantidade grande de recursos que um refis ajudaria a receber, nós podemos pensar sobre isso. Agora o refis sempre ele tem os dois lados, ele ajuda... até as pessoas que ficaram em débito, mas também ele desestimula o que paga em dia. Então a gente precisa ter um equilíbrio aí para as finanças não terem prejuízos por conta de as pessoas acharem que sempre vai ter refis e aí param de pagar os impostos.
Essa pergunta que é do Vitor Wagner, eu queria fazer para o vice, o professor Escabora, mas também queria passar ela para o prefeito Eurico Ulisses Maia. É o Vitor Wagner, eu pego o Wagner. Ele fala assim, os diretores das escolas que estão hoje nas escolas municipais têm medo. Porque, é claro, eles podem ser tirados. Qual será o plano para a direção das escolas? Na opinião do senhor, professor Escabora, depois eu queria passar para o prefeito eleito.
Eleições diretas, mas com critérios bem específicos. Né? Não é qualquer pessoa que pode ser o diretor de uma escola. Tem que ter o treinamento que ele terá que fazer, enfim, né? Cursos para isso. Mas, com certeza, eleições diretas, mas com muito critério.
É, eleição direta, sem dúvida alguma. O critério que o professor Edson refere é a gente dar a segurança para a população de que aqueles candidatos têm condição de ser gestor da escola. E eu quero dizer a você que acabou a época de diretor de escola ficar na porta da escola entregando santinho e ir para a esquina de semáforo fazer campanha. Acabou. Diretor de escola não é para fazer política. Aliás, a política que ele tem que fazer é a política educacional. E nós tivemos aí uma maioria esmagadora de diretores que deixaram, abandonar as suas escolas para ir fazer campanha para se manter no cargo. Isso também acabou. É eleição direta.
As escolas em tempo integral.
Sim, nós vamos buscar 100% durante o nosso mandato. É, nós vamos levantar quantos alunos faltam para a educação integral. E só há um caminho para a gente formar melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, é dar a eles a condição de estar o dia todo na escola. E lá na escola eles receberem a atividade cultural, atividade esportiva, lazer que ele não tem no bairro. Então, pelo menos na escola, a gente tem condição de oferecer isso e cuidar do tempo dos nossos jovens de maneira saudável.
Para encerrar nossa conversa, nós falamos da transição de governo. O senhor falou aí um pouco da como é que vai ser a vida de vocês agora. Professor Edson, eu não sei se o senhor vai tirar férias também, professor Edson.
Não, agora na minha empresa não tem como, porque é época de matrícula, tem que estar lá para conversar com os pais.
Aí nós temos o período de transição, que é o período de conversar com a atual administração, também fazer a questão, discutir a questão do orçamento. Quando que o senhor pretende definir quem serão os secretários, como vai ser organizada a administração, fazer toda a planilha de gestão? Quando o senhor pretende já estar tudo pronto para poder começar?
Gilson, a transição imediatamente. Assim que o prefeito der o ok, nós vamos começar a transição. Agora, escolha de equipe, nós não temos muita pressa não, porque nós não temos compromissos, como eu falei, com grupos políticos nem com partidos. Então, nós estamos livres para discutir, inclusive, com a sociedade, buscar sugestões de nomes. Nós queremos fazer a melhor equipe que Maringá já teve. Por isso que não precisa de ter tanta pressa, nós precisamos de ter critérios para escolher pessoas boas para cada área da administração. Mas tranquilo, sem nenhuma pressa, até 1º de janeiro a gente tem que estar com a equipe pronta para assumir Maringá.
Eu queria agradecer muito a presença do prefeito eleito Ulisses Maia, parabéns aí pela sua conquista, prefeito, sucesso na sua administração. Também ao vice-eleito, professor Edson Scabora, sucesso, professor. Eu queria agradecer primeiro ao Ulisses, obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, eu quero aproveitar o alcance da CBN para agradecer aos eleitores que nos deram a honra de ser prefeito dessa cidade que a gente ama tanto, agradecer a Deus que sempre esteve no comando da nossa campanha e estarei sempre, Justo, à disposição para conversar com vocês aqui ou lá na prefeitura, serei um prefeito bem acessível.
E a luta pela cidade melhor, né? A CBN também tem esse compromisso. Professor Edson Scabora, obrigado por ter vindo aqui.
Também agradecer a todos os maringaenses, aprendi a fazer a boa política com o Ulisses, é incrível como esse rapaz de 40 e lá vai anos, né? Tem uma experiência muito grande na política, e dizer assim, maringaenses, obrigado pela confiança, podem acreditar que nós estamos com vontade de acertar, com a força de vocês a gente vai acertar, obrigado.
Conversei com o prefeito eleito Ulisses Maia e com o vice-prefeito eleito, professor Edson Scabora. Falamos um pouco sobre a administração, projeção para os próximos anos e tentamos atender na medida do possível as perguntas dos nossos ouvintes. Agradecemos a todos eles que participaram, pedimos desculpas a alguns que a gente não conseguiu fazer aqui a pergunta desejada. Tentamos unir algumas perguntas. Obrigado, muito obrigado aos ouvintes que participaram também. Agora são 10 horas e 48 minutos.